Obrigado, Senhor. Hoje é 17 de fevereiro. Dois dias antes do aniversário do Ítalo. 17 de fevereiro de 2022. Vamos ver o que o Senhor quer falar comigo. No Salmo 1º. Sobre inteligência emocional. Deus, obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela saúde, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Peço ao Senhor a prosperidade, peço ao Senhor a vitória, peço ao Senhor toda sorte e bênção para mim, minha esposa, meus filhos, nossa família, por completo, em todas as áreas. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por tudo. Dá pra ver que o título do Salmo, ele traz um contraste em relação a duas classes de pessoas. Fala assim, a felicidade dos justos e o destino dos ímpios. Então, antes de iniciar os Salmos, aqui no título, fica bem claro, bem definido, que os justos são felizes, porque tem uma consciência tranquila, tem o bom olhar da sociedade e a consciência de felicidade interna por fazer o que é correto. E fala o destino dos ímpios. O destino dos ímpios é interessante porque eles fazem no momento, o ímpio, né, faz no momento o que não deve, mas não deseja o destino que ele terá. Porque o ímpio não vai estar na presença de Deus na eternidade. E sim afastado de Deus, se afastado da alegria eterna, que é estar na presença de Deus. Mas só que hoje ele vive, ou eles vivem, de uma forma que é aparentemente prazerosa momentaneamente. Por exemplo, como se como se um diabético comesse todo tipo de doce que ele pudesse, que ele não pudesse, porque quem é diabético precisa evitar comer excesso de doce. Então, ele está tendo um prazer momentâneo, mas aquilo ali vai gerar uma consequência que ele não vai gostar. E assim, a vida do ímpio é a mesma coisa. Às vezes, ele está tendo grandes prazeres no momento presente, mas o destino futuro dele não vai ser de alegria, vai ser da ausência da presença de Deus. Achei interessante também. Aqui já mostra a importância da inteligência emocional para o ser humano, para que ele tenha resultados realmente, como a Bíblia diz, que Deus quer nos dar o fim que nós esperamos. E o fim que nós esperamos é um fim de alegria. O fim, não como fim, mas como a finalidade, o objetivo, o sonho, o almejo, né? Não o fim de final. Então aqui, versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, o Salmo começa a tratar sobre a bem-aventurança. E eu acho interessante também, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, que Jesus começou o seu grande sermão, o Sermão do Monte, falando sobre bem-aventuranças. E é interessante que o ser humano, o objetivo do ser humano é ter felicidade, bem-aventurança, prosperidade. São palavras praticamente sinônimas. Então, o objetivo do ser humano é ter felicidade, buscar prosperidade, buscar abundância, buscar felicidade. E também, por um outro lado, fugir da dor, fugir daquilo que traz desconforto. O ímpio, ele procura uma felicidade momentânea, quebrando princípios divinos, fazendo coisas que não deveria, como o exemplo que eu dei antes sobre o diabético, que deveria evitar excesso de açúcares, se come até se encher com excesso. Ele está quebrando um princípio de saúde. Ele não deveria comer nada em excesso. Então, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios são bem-aventurados. E como nós já dissemos, os ímpios, eles quebram princípios divinos. Então, se nós quisermos ser bem-aventurados, felizes, prósperos, nós não podemos quebrar princípios divinos. Nós não podemos dar ouvidos para aqueles que quebram princípios divinos para ter uma alegria momentânea. Por exemplo, alguém que prostitui, paga uma prostituta para ter uma relação sexual. Alguém que adultera. Alguém que mente, que rouba, que mata. Tudo isso vai provocar um sentimento de alegria momentânea para aquele que desejou aquilo naquele momento. Mas está quebrando princípios divinos, está quebrando princípios e desagradando a Deus. Então, para que eu e você tenhamos uma vida abençoada, sejamos bem-aventurados. Não podemos andar no conselho dos ímpios. O ímpio não está habilitado para te dar conselho. Quando você não anda no conselho dos ímpios, você demonstra a sua inteligência emocional. Porque o conselho do ímpio, à primeira vista, às vezes até parece bom. Você quer uma facilidade de uma maneira injusta? O ímpio vai falar: ok, vai lá, faz. Rouba, prostitui, adultera, mente, pega o atalho. Aparentemente, te traz um aparente conquista, um aparente vitória, entre aspas, que não é vitória, mas depois a consequência é uma consciência culpada. A consequência, às vezes, é a destruição de um lar, a destruição, morte de pessoas, destruição de lar, consciência culpada. E o pior de tudo, a prática da impiedade vai nos afastar da eternidade com Deus. Então, o bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios. Seja emocionalmente inteligente, tenha inteligência emocional. Não ande no conselho dos ímpios. E andar fala sobre uma prática diária, dia após dia, passo após passo, andar. Continuando o Salmo, ele fala: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores, quando a Bíblia fala sobre pecadores, fala de pessoas que estão literalmente desobedecendo as leis de Deus, porque o pecado no original da Bíblia, pecado é errar o alvo. Então, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. E por que fala nos deter? Porque nós, como seres humanos, às vezes pecamos, mas nós não podemos nos deter na prática do pecado. Como que é isso? Que você sabe que é errado. Qualquer coisa, mentir, roubar, você não pode viver uma prática de mentira, de roubo. Então, nos deter é isso, é você parar e começar a ter aquela prática. Então, alguém emocionalmente inteligente não vai se deter no caminho de pecador. E pecado é você fazer algo que você sabe que Deus reprova. É você errar o alvo. Então não se detenha no caminho do pecado, no caminho de fazer coisas que desagradam a Deus, ser hábitos de pecado. Mentira, roubo, engano, prostituição, adultério e etc. Todos os pecados. Idolatria. Continuando o Salmo, fala assim: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Então, tem lugares que nós não podemos nos assentar. E a Bíblia fala aqui sobre a roda dos zombadores. Quem são os zombadores? Aqueles que falam mal de Deus, aqueles que falam mal da igreja, aqueles que falam mal do governo, aqueles que falam mal das pessoas, longe delas, os fofoqueiros, aqueles que mentem sobre as pessoas, instituições. Quem são os zombadores? O que é zombar? Zombar é falar de uma forma negativa, não querendo o crescimento do outro, não querendo o crescimento do país, por exemplo, falar mal do país, não desejando o crescimento dele, não desejando o crescimento da população, da economia. O que é zombar? É uma forma de ofensa, são palavras odiosas lançadas sobre algo, alguém que não vai edificar, que não vai melhorar nada, que só vai contaminar quem escuta. Então, se você quer ter uma vida, se eu quero ter uma vida com inteligência emocional, eu preciso estar atento a esses três ensinos do Salmo 1. Não andar no conselho do ímpio. Não tenha ímpio como seu conselheiro, através de revista, através de rádio, através de internet, através de livro, através de filme, através de amizade. Não tenha o ímpio como seu conselheiro. Não se detenha no caminho dos pecadores, em prática de pecado. Não se detenha, não ande no conselho do ímpio, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque você, tendo essas três atitudes de uma pessoa que tem inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência social, inteligência espiritual, você será um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Continuando o texto, diz assim: pelo contrário, não faça essas coisas, né? Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, agora aqui, o salmista começou nos dando três conselhos negativos do que nós não devemos fazer. E agora, ele está nos dando dois conselhos positivos. O que devemos fazer? Se eu não posso andar no conselho dos ímpios, se eu não posso deter no caminho dos pecadores, se eu não posso assentar na roda dos escarnecedores, para que eu demonstre minha inteligência emocional, o que eu posso fazer? Então, vamos fazer o contrário disso. E o que é o contrário disso? Ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Então, vamos lá. O que é ter prazer na lei do Senhor? Ter prazer na lei do Senhor é você ter prazer em aprender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E além disso, muito além disso, só aprender não trará resultados totais. Nós precisamos ter prazer em aprender, ter prazer na lei do Senhor. Quando nós temos prazer na lei do Senhor, nós temos prazer em obedecer à lei do Senhor. Porque se eu tenho prazer em algo, eu tenho prazer em fazer aquele algo. Eu tenho prazer de estar com a minha esposa, então Eu tenho o prazer de conversar com ela, de conhecer ela. Então, o prazer de um bem-aventurado está na lei do Senhor. Interessante. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E como que eu demonstro que o meu prazer está na lei do Senhor? Eu demonstro que o meu prazer está na lei do Senhor, meditando na sua lei, dia e noite. Nós perdemos a referência cultural do que é meditar. E às vezes, por não sabermos meditar da maneira correta, nós acabamos meditando da maneira errada. E ao invés de ter o benefício, nós às vezes sofremos o prejuízo por essa má conduta. O que eu quero dizer com isso? As preocupações são um tipo negativo de meditação. A ansiedade é um tipo negativo de meditação. Foi por isso que Jesus, no Sermão do Monte, quando ele citou as bem-aventuranças, ele falou: não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Não. Ele fala lá que a gente não precisava andar ansioso, mas ser como os pássaros que não semeiam, nem colhem, nem recolhem em celeiro. Contudo, eles não têm ansiedade. Ser como o lírio do campo, que ele não trabalha, não fia, não faz tecidos, mas contudo se veste melhor do que Salomão. Então, Jesus nos orientou sobre isso. Se nós queremos ter inteligência emocional, e isso é um fundamento muito forte, é a base para a inteligência emocional, nós não meditarmos nas coisas erradas, a preocupação em excesso é meditar de maneira errada, a ansiedade é meditar, a ansiedade prejudicial é uma forma de meditar da maneira errada. Por isso que nesta parte aqui positiva do Salmo, o salmista vem nos ensinar a meditar, a ter prazer. Seu prazer está na lei do Senhor. Onde está o seu prazer? O prazer do ímpio, às vezes, de quem não teme a Deus, do pecador, às vezes está no dinheiro. Então, pelo prazer dele estar no dinheiro, ele faz qualquer coisa pelo dinheiro. Ele mente, ele rouba, ele trai, ele engana. Ele faz coisas que não deveria fazer, porque o prazer dele está no dinheiro. Então, qualquer coisa que está no caminho entre ele e o dinheiro, qualquer coisa é descartável. Pessoas, instituições, princípios. E aí ele demonstra que não tem o temor do Senhor, ele demonstra que não tem sabedoria. prazer do viciado em drogas está no uso da droga. Então, qualquer coisa que impede ele de alcançar a droga é como se fosse um inimigo dele. Muitos drogados roubam até coisas de dentro da casa dos pais, faz assaltos, a mão armada, faz coisas horríveis para que ele alcance o desejo dele. Então, onde está o seu prazer? Quer ter inteligência emocional acima, muito acima da média? Que o seu prazer esteja na lei do Senhor. Você quer saber se o seu prazer está na lei do Senhor? É fácil, eu te explico como. Você vai saber agora. Você medita na lei do Senhor dia e noite? Quer ser bem-aventurado? Medita na lei do Senhor dia e noite. E o que é meditar na lei do Senhor dia e noite? Já que nós perdemos esse costume da meditação. O que é a meditação? Eu estou aqui meditando. Levantei agora de madrugada, são 4h36. Eu estou meditando. O que é meditar? É você estar estudando sobre algo, é você estar falando sobre algo, é você estar pensando sobre algo, é você deixar sentir. Deixar esse algo encher seu coração, deixar esse algo encher a sua mente, deixar esse algo encher a sua memória. É você refletir, é você falar, é você questionar, é você estar usando a sua mente, a sua atenção para desenvolver conhecimento, para desenvolver a inteligência, para desenvolver a sabedoria em algum assunto. É fazer com que tudo nos lembre sobre aquilo. É fazer com que a nossa mente sempre volte àquilo. Já notou quando a gente está namorando que a gente fica longe de quem a gente ama? Qualquer coisa serve para a gente lembrar aquela pessoa. Um perfume, uma música, uma palavra, uma cor. E a gente está sempre retornando, sempre lembrando. De maneira prazerosa, de maneira agradável, sempre lembrando. Isso é meditar. Nós meditamos naquilo que nós valorizamos, nós meditamos naquilo que nós amamos. E, infelizmente, a maioria das pessoas que não meditam no que é bom, a mente acaba meditando no que é mal. Por isso que na nossa sociedade tem muita ansiedade ruim, que é aquela que prejudica a saúde, diminui a imunidade corporal, ansiedade, depressão. Porque as pessoas estão meditando de forma errada. As pessoas não estão tendo prazer na lei do Senhor. O prazer dela não está na lei do Senhor. Porque onde o seu prazer está, a sua mente sempre volta para aquele ponto. Sempre. Sempre te lembra daquele ponto. Sempre te lembra daquela situação. Então, nós precisamos destronar a preocupação do centro da nossa atenção. Nós precisamos destronar a ansiedade do centro da nossa atenção. Nós precisamos destronar, tirar do trono aquilo que não agrada a Deus e nem a nós, do centro da nossa atenção. E como nós fazemos isto? Colocando o nosso prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos meditar na Bíblia Sagrada. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que fala de dia e de noite? Porque enquanto estivermos conscientes, acordados, nós precisamos voltar nossos pensamentos para a palavra de Deus, para a lei do Senhor. Voltar nossos pensamentos. Voltar nossos pensamentos para a lei do Senhor. Porque fazendo assim, nós teremos uma grande inteligência emocional. Uma grande inteligência emocional. Nós não seremos governados pelas emoções, mas nós teremos a capacidade, a habilidade de governar nossas emoções, dirigir nossos sentimentos, nossas emoções, de uma maneira correta, de uma maneira sábia, com grande inteligência emocional. Como meditar na lei do Senhor? Como eu medito em qualquer coisa? Quando eu coloco o meu prazer nela. É tão fácil, é tão natural a gente lembrar da nossa namorada. É tão natural a gente lembrar da nossa esposa. É tão natural a gente lembrar dos nossos filhos. Nós meditamos nesses temas porque é natural, nós temos prazer. Da mesma forma, deve ser natural para nós que queremos ser bem-aventurados, meditar na palavra de Deus. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Agora, o salmista, nesse salmo, ele falou três atitudes negativas que nós não devemos fazer: andar em conselho de ímpio, deter em caminho de pecador, assentar em roda de zombador. Não faça. O que devemos fazer? Meditar na lei do Senhor. dia e noite. Agora ele vai falar sobre o resultado de quem faz isso. O resultado de quem obedece esses princípios de inteligência emocional e espiritual. Então diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. As pessoas hoje em dia andam atrás disto, andam atrás da prosperidade, e não é errado. É certo, Deus que colocou no nosso, essa lei em nós, ele falou. Quando ele fez o homem, ele falou: crescei e multiplicai-os, frutificai e multiplicai e enchei toda a terra. Então, o desejo da prosperidade, o desejo do crescimento, o desejo de ser mais, de conquistar mais, é lícito. O desejo da prosperidade é lícito. E a prosperidade para quem tem esses princípios no coração é natural. E é isso que nós vamos ver aqui nesse versículo. Então, quem faz essas coisas, quem não faz o que o Salmo diz para não fazer, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. O que fazer? Ter o seu prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, enquanto você estiver consciente. Medita na lei do Senhor, ame a lei do Senhor, que aí vai ser fácil você estar sempre voltando seus pensamentos a ela. Eu falo assim, o resultado é dessa grande inteligência emocional. Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas. Imagina uma árvore frutífera. Imagine uma árvore plantada junto à corrente de água. O que que uma árvore precisa para produzir, para crescer? Terra e água, sol, ar, né? Então, uma árvore plantada junto à corrente de água, água corrente, ela está sempre saciada. Então, é importante nós, como seres humanos, nos sentirmos saciados. Qual é essa água? Qual é essa fonte? Qual é esse rio de águas correntes que precisa passar próximo de nós para que molhe nossas raízes e nos fortaleça? É aquilo que nós meditamos, a lei do Senhor, a palavra de Deus. Porque a meditação nos transforma de dentro para fora, como a água na raiz da árvore, ela vai da raiz para fora. A água que cai sobre as folhas, a água que cai sobre o tronco, sobre os frutos, não modifica a situação da árvore. Às vezes excesso, exceto por alguma que às vezes pode absorver assim questão. Só a questão mesmo da temperatura, né? Ambiente, que às vezes quando está muito quente, as folhas começam a murchar pelo excesso de calor. Se estiver chovendo, por exemplo, a água chuva, né, pode que provoque um certo alívio. Mas também aquele certo alívio vai provocar porque a natureza da árvore entende que com a chuva, com a água caindo nas suas folhas, essa água vai cair no solo e do solo vai ir para as raízes. E é na raiz que a água realmente tem o seu efeito potencializado. Então é por isso que diz que o homem ou a mulher, a pessoa, né, que faz, que tem essas atitudes de inteligência emocional, serão como a árvore plantada junto a correntes de águas. Que dá o seu fruto no tempo certo. Como é bom nós darmos os frutos, nossos frutos. Como é bom para um homem, para uma mulher, no momento certo, ter seus filhos, fruto do casamento, fruto do amor. Como é bom o homem, o marido, no tempo certo, ter o seu salário para cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa, cuidar bem de si mesmo, poder comprar um bom carro, uma boa casa, boas roupas, boa comida, boas viagens, a passeio, a trabalho, se hospedar em bons hotéis, comer em bons restaurantes, usar coisas boas, coisas de qualidade. Então, o fruto no tempo certo é muito bom. Agora, quando o fruto não vem, aí é ruim. Ou quando ele vem na hora errada, é ruim. O filho fora do casamento, o filho com alguém que você não ama, é um fruto, mas não é o ideal de família. O dinheiro tardio também. Não adianta nada a pessoa conseguir conquistar o dinheiro e não ter saúde. Ter que gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. A vida é tão passageira, tão rápida. E graças a Deus, porque o tempo está nos empurrando para o encontro com o nosso Deus. Enquanto nós estamos aqui vivos na Terra, o tempo parece que demora. Mas quando nós estamos dormindo ou quando morremos, o tempo acelera, assim, porque nós não temos a percepção da passagem do tempo. E é interessante falar sobre a percepção da passagem do tempo, porque nós percebemos a passagem do tempo pelo dia e noite, semana, meses, anos, e também pela transformação no nosso corpo. Nós crescemos e depois pelo envelhecimento, pelo crescimento das novas gerações. Tudo isso são testemunhas da passagem do tempo. Então, voltando aqui ao texto, fala: dá o seu fruto na estação própria. Não, então, dá o seu fruto no tempo certo, né? Então, fruto no tempo certo é bom. Fruto no tempo errado é ruim. Um adolescente, uma criança, um adolescente grávida. A gravidez é de risco. Uma mulher fora da idade grávida, por exemplo, depois dos 60, 65, grávida, é uma gravidez de risco. Parece que está fora do tempo, assim, ideal. Claro que pode acontecer e acontece. Mas, aparentemente, fora do tempo. Então, exige mais cuidados, exige mais atenção. Então, dá o seu fruto no tempo certo. Isso é resultado. E muitos procuram resultados. E cuja folhagem não murcha. Nós já falamos sobre isso. A folhagem de quem está nesse ribeiro d'água, de quem é exemplificado aqui como uma árvore plantada junto a correntes, às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Quando o sol está muito quente, algumas árvores, alguns arbustos, algumas plantas, elas murcham as folhas. Às vezes por causa da evaporação, às vezes por causa da temperatura. Mas a árvore que está junto às correntes das águas, nem as folhas murcham. Há um equilíbrio, há uma troca de energia com o sol e a planta e as folhas, que faz com que as folhas não murcham. E ela proporciona sombra para as raízes, vida para o solo. E é um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso, coisas boas, melhores e melhores, sempre melhorando. E o segredo que todos desejam: tudo quanto ele fizer prosperará. Quantas pessoas procuram prosperidade e está correto procurar prosperidade? Sabe o que você faz para ter prosperidade em tudo? Tudo que você fizer, você prosperar? É isso. Aqui, a palavra de Deus nos diz: tudo que ele fizer prosperará. E a inteligência emocional não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Pelo contrário, coloque seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, porque você será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto você fizer prosperará. Agora quer ver o contrário? O contrário disso é o que nós vamos ver aqui agora. Não é assim com os ímpios. Com os ímpios não acontece assim. Os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Imagina uma palha seca com o vento. O vento dispersa. Para onde toca o vento, aquela palha vai. Mudança de ideia, mudança de propósito, mudança de atitude, mudança de atenção, mudança de foco, falta de sabedoria, falta de inteligência emocional. Vai ao sabor dos ventos. Aonde o vento empurra, assim são os ímpios. Tá comendo, come em excesso. Come qualquer coisa. Tá bebendo, bebe em excesso. Bebe qualquer coisa. Não importa se depois vai ficar tonto, não importa se depois não pode dirigir mais, não importa se depois vai doer a cabeça. Versículo 5: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Os ímpios e os pecadores não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Então, essas pessoas, quando chegarem no julgamento, que haverá, quando chegarem na Assembleia dos Justos, eles poderão chegar lá, mas serão expulsos, não prevalecerão, porque usaram de mentira, de engano, de coisas que contrariam a lei de Deus. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. E aqui está a chave de ouro para fechar os salmos. O contraste novamente entre justos e ímpios. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Há recompensa para aquele que faz o que é certo. Você faz o que é certo, você é justo. Você ama a lei do Senhor e medita nela dia e noite, há recompensa para você. Recompensa dada por Deus aqui na terra e também no céu. Porque as recompensas da terra, por melhores que sejam, elas são temporárias, porque nós estamos nessa terra temporariamente. Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, um dia vai morrer. Qualquer pessoa, por mais rico que ela seja, por mais dinheiro que ela tenha, um dia ela vai morrer. A riqueza ou a pobreza não definem salvação, mas a obediência ao Senhor e a lei do Senhor, sim. O amor em meditar na lei do Senhor, sim. O prazer, ter prazer na lei do Senhor, sim. Meditar na lei do Senhor dia e noite, sim. Obedecer à lei do Senhor, sim. Nos garantirá uma vida eterna, nos garantirá a salvação. Então, o que eu posso aprender, assim, de inteligência emocional com este salmo é que nem sempre o caminho mais fácil e às vezes momentaneamente mais prazeroso é o melhor. E pelo contrário, o caminho do prazer permanente, da conquista permanente, da conquista dos objetivos aqui, tudo quanto fizer e tudo que ele fizer prosperará. O caminho da prosperidade em tudo passa pela lei do Senhor. O caminho da prosperidade em tudo está na lei do Senhor. Então, não tenha economia em estudar a palavra de Deus. Não tenha economia em amar a palavra de Deus. Não tenha economia em pensar na palavra de Deus, em refletir na palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus, em comer a palavra de Deus, em beber a palavra de Deus. Porque esse rio de águas correntes aqui, nesta árvore representativa aqui da pessoa que quer prosperar, esse rio é o rio da vida, é a palavra de Deus. E o rio da vida, a palavra de Deus, quer penetrar nas nossas mais profundas raízes. Porque quando esse rio, essa água, penetrar nas mais profundas raízes do nosso coração, da nossa mente, consciente, subconsciente, nosso interior, quando esse rio, essa água penetrar até a mais profunda raiz, que nós nos alimentarmos, estivermos saciados da palavra do Senhor, poderemos desfrutar de comunhão com Deus. Poderemos desfrutar de uma vida sem ansiedade ruim, sem preocupações, ocupação antecipada, preocupar com o que nem aconteceu ainda. E teremos vitória em tudo que realizarmos, tudo quanto fizer prosperará. Esse é o nosso objetivo, alcançarmos a prosperidade em tudo e encontrarmos com nosso Deus, tendo a consciência purificada, não temendo o juízo, não temendo o sopro que espalha os ímpios. Não é assim com os ímpios, eles são como palha que o vento dispersa. O vento dispersa a palha. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, no julgamento. Vai ter julgamento. Outra característica de quem tem inteligência emocional é saber que tudo tem julgamento. Tudo que você fizer de bem tem julgamento. Você vai receber recompensas boas. Tudo que fizer de mal também vai ter julgamento. Você vai ter consequências ruins. Isso não é bom. Quem bebe bebida alcoólica em excesso, às vezes se mata, às vezes mata alguém, num acidente, numa briga, na rua. Quem tem relacionamento sexual fora da época, pega doenças, AIDS, DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas, às vezes tem filhos com quem não gostaria, na época que não seria ideal, tem que pagar pensão, tem isso, tem aquilo, tantas coisas. Então, Vamos fazer o que é bom, vamos fazer o que é direito, vamos demonstrar a inteligência emocional. Tudo tem julgamento. Nada vai ficar em oculto. Nada. Muitos roubam, muitos matam. Pensa que isso está em oculto. Não está. Deus sabe de todas as coisas. E o julgamento principal é o divino. A lei do homem, por melhor que ela seja, por melhor intencionados que estejam juízes, promotores, delegados, policiais, ela não é perfeita. O processo penal busca a verdade real com os meios técnicos que eles possuem atualmente, que são muitos. Mas Deus é perfeito. Com Deus não tem nada oculto. Não existe pecado oculto para Deus. Não existe esconder de Deus. Porque Deus colocou na nossa mente a consciência. Você sabe o que você está fazendo no momento, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Então por hoje é isso. Esses são os caminhos de quem quer ter inteligência emocional e espiritual e viver uma vida de qualidade. Tudo que ele fizer prosperará. Amém.